Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com uma pergunta a tema: existe céu e inferno? Nós estamos voltando então com as perguntas sobre existe céu e inferno, a nossa pergunta a tema de hoje. Eu tinha deixado uma pergunta aqui. Ô Sérgio, você poderia começar respondendo, né? O que que acontece se nós voltamos a cair nos mesmos erros, nos mesmos chamados pecados do passado, hein, Sérgio? O que acontece com a gente, hein?
Se a gente pensar que as nossas várias encarnações funcionam como os estágios da escola, né? Quando a gente está na escola, acontece exatamente a mesma coisa do que acontece quando a gente não aprende direito, uhum. A gente repete de ano. Ou seja, vou passar por essa encarnação onde tive a oportunidade de aprender algumas coisas, não aprendi, cabulei algumas aulas, cometi alguns erros, bati no meu coleguinha. O que que vai acontecer? Eu fui reprovado. Na minha próxima encarnação, no meu próximo ano, eu vou voltar aqui para passar pelas mesmas situações, e isso irá acontecer tantas vezes quantas forem necessárias até que eu possa aprender e superar, que eu possa passar de ano, que eu possa evoluir, porque eu possa crescer na minha caminhada evolutiva.
Olha, o que você está falando é uma coisa muito importante, Sérgio. Quer dizer, se você errou, sempre vai haver uma oportunidade de você corrigir o erro. É isso que nós chamamos aí o Deus perdoa, aí, o famoso Deus perdoa, né? Deus vai te dar a oportunidade de você corrigir esse erro. No entanto, se você comete novamente o erro, você vai ter que corrigir. Em algum momento você vai ter que corrigir, até você parar de cometer esse erro. É isso, Sérgio?
Sem dúvida nenhuma. E a gente precisa, porque é todo um processo de aprendizado. Nós temos que perceber que nós somos espíritos, e muito embora nosso orgulho, a nossa vaidade não queira concordar muito com isso, a gente ainda é espírito muito inocente, muito jovem. Nós ainda não temos o necessário aprendizado, nós não temos a necessária evolução. E nesse processo, por estarmos ainda no início, né, da nossa caminhada evolutiva, a gente comete muitos erros e precisamos aprender. E Deus, por sua bondade, por seu amor, sempre nos dá novas oportunidades. É aí que não funciona a história do castigo eterno, porque senão eu não iria aprender. Quer dizer, cometi um erro por ser ignorante nessa minha encarnação e por conta disso vou para o inferno e nunca mais vou ter oportunidade.
Nunca mais vai viver bem, né?
Que Deus malvado esse daí.
É. Ô, Hélio, o Jair da Vila Alzira de Santo André, um abração pro Jair. O Jair fala uma coisa, faz uma colocação interessante. Escuta só. Muitas vezes na vida nós temos pessoas que toleramos e um dia não aguentamos mais e soltamos os cachorros, né, como a gente diz, em cima dessa pessoa. Quando um dia nos acontece algo, essa pessoa nos fala: você está vendo? Você está pagando aquilo que você me falou. E o Jair diz assim: eu queria saber se isso tem realmente uma influência na negativa sobre a gente. Tem mesmo, Eli?
As pessoas, nós temos no nosso inconsciente uma convicção de que a lei de ação e reação, ela existe, né? Não precisa que ninguém nos ensine isso. Isso está latente na nossa consciência, de que tudo aquilo que nós fazemos, toda ação que nós praticamos, nós colhemos. Toda planta que nós plantamos, nós somos obrigados a colher um dia, né? Então, isso aí é um resultado de ação e reação, né? Ah, você soltou os cachorros, agora os cachorros estão em cima de você, né? Quer dizer, então, as pessoas fazem essa correlação, embora nós sabemos que na prática ali de ação e reação, quando se trata das coisas morais, né, das relações sociais e das coisas morais mesmo, elas são de um pouquinho diferente, um pouquinho diferente do que acontece na física, na lei da física, né? Na lei da física, a reação é imediata. Toma lá, você, o propulsão a jato do motor, por exemplo, ele joga o ar para trás e o avião vai para frente, né? Sempre, né? E então você está num lago remando, você empurra o remo para um lado, o barco vai para o outro. Então você tudo é consequência de ação e reação. Só que nas leis morais, o Emmanuel nos diz que o retorno é proporcional ao nosso discernimento. Quer dizer, tudo retorna, mas retorna quando nós pudermos entender qual é esse retorno. Porque se a coisa, o retorno acontece numa hora em que você ainda não está em condição de entender, parece castigo, né? E quando parece castigo, não produz não produz aprendizado, né? O aprendizado vem, não é didático, né? Ele é didático quando você consegue entender realmente que você deve fazer as coisas certas,
né? Olha, a Lourdes da Vila Libanesa, obrigado Lourdes pela sua ligação, ela faz uma colocação aqui, queria até fazer um comentário em cima disso, que olha que coisa interessante, ela diz assim: algumas religiões dizem que quando você morre, vai direto para o céu, mas eu acho que na vida você precisa fazer muitas coisas boas para poder merecer um lugar bom após a morte. Essa é a colocação da Lourdes. Então você vê que interessante aquilo que você falou agora, né, Sérgio, agora há pouco. Olha, se você fizer coisas boas, você vai viver bem, você vai viver no teu estado mental, no teu estado de consciência, como o céu, né, Hélio? Como
você está plantando coisas boas, está colhendo coisas boas.
Agora, olha só, como a gente não, nós vivemos num mundo em sociedade, em coletividade, nós, às vezes, nós agimos, e na maioria das vezes nós agimos, fazendo aquilo que é bom para a gente. E o que é bom para a gente pode não ser bom para os outros. Então, esse não ser bom para os outros é uma vai se transformar numa situação que nos vai colocar num estado, entre aspas, aí de inferno. Porque nós não estamos fazendo o bem, estamos deixando de fazer o bem. Então, não basta que você faça as coisas boas só para você. Você precisa fazer as coisas boas para os outros, para o próximo, que é a lei máxima do cristianismo: amar o próximo como a si mesmo.
E essa visão do plantar, né? A gente muitas vezes reclama das dificuldades que a gente passa, dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, e a gente não repara que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos na vida anterior.
Pois
então,
é.
Se eu plantei jiló, eu não posso querer colher uma laranja extremamente doce. Eu vou colher jiló. É simples assim. Isso os agricultores sabem. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, aí é que vem a nossa necessidade de reflexão sobre o que eu estou plantando nesta vida. Porque na próxima vida, eu vou colher exatamente aquilo que eu estou plantando nessa.
Perfeito. O Sérgio, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. O Francisco, do Jardim Irene, um abração para o Francisco, que está ligando para a gente. Ele diz assim, ó, qual é o impacto para o espírito quando a religião da pessoa prega que após a morte estará ao lado de Deus? Isso é muito interessante, porque, veja, novamente, o Semana Boa Nova não tem nenhuma pretensão de criticar que religião nenhuma, mas é uma pergunta muito interessante, porque algumas religiões dizem assim, você morreu, vai ficar do lado de Deus. Qual é o impacto para o espírito? Porque isso não vai acontecer de verdade. Então, qual é o impacto para o espírito que vive, a pessoa viveu a vida inteira ouvindo isso, depois ele morre, acabou, faleceu, o espírito dele vai para o plano espiritual, e aí? Não vai encontrar, não vai estar do lado de Deus, e aí? O que acontece?
Eu acho essa pergunta muito oportuna, porque essa é uma situação muito delicada, porque depende muito do discernimento das pessoas. Tem pessoas que têm discernimento suficiente para saber que as coisas não são assim. Apesar da religião que ela professa dizer isso, elas têm discernimento e sabem que as coisas não vão acontecer dessa maneira. Porém, tem outras pessoas que acreditam piamente nisso. E que quando chegam do outro lado, e isso não acontece, porque isso não vai acontecer, elas se revoltam. O espírito, ele acaba se desequilibrando. E você, Turíbio, como você também participa de trabalhos onde que você conversa com espíritos, onde você tem experiências, e isso a gente precisa deixar muito claro para o nosso ouvinte, que no Centro Espírita a gente tem esse tipo de contato, a gente tem esse tipo de conversa, perfeito, com homens e mulheres que já desencarnaram e que muitas vezes chegam lá do outro lado com essa expectativa, falaram, poxa vida, eu passei a minha vida inteira fazendo tudo aquilo que a minha religião mandava e agora eu não encontro Jesus, e agora eu não encontro Deus. Eles se desequilibram, eles se revoltam. É um negócio muito sério e a gente precisava esclarecer isso, porque isso faz parte da nossa educação para a vida espiritual. Isso é um problema sério. Nós não vamos encontrar Deus, nós não vamos encontrar Jesus. Temos Deus no nosso coração, sabemos que Deus está do nosso lado sempre, sabemos que Jesus é o grande governador desse planeta, que está nos auxiliando em todos os momentos, mas nós ainda não temos essa capacidade de estar cara a cara, frente a frente com Ele. E não vamos encontrar. Nós temos uma caminhada muito longa.
Estamos muito distantes ainda, né? Ah, essa situação de ficar do lado de Deus, né? Encontrar Jesus, etc., né? Isso você colocou muito bem aí. As pessoas precisam se libertar desse dogma, né? Porque isso pode trazer só sofrimento, né, Helio?
É o que Deus, no seu aspecto absoluto, né? Ele é intangível, né? Você não pode tocar Deus. Não existe possibilidade. Porque as pessoas fazem isso. Dizem isso por uma questão de para poder explicar, né? Imagina que Deus é uma pessoa, né? Se você perguntar para uma pessoa como que é Deus, ele vai imaginar, Deus é uma pessoa, né? Geralmente ninguém pensa que Deus é mulher, né? Deus é uma mulher, ninguém pensa Deus, né? Não, ele diz que Deus é um homem, né? E como é, mas como é que ele é? Ah, ele é barbudo, tem barba
Belinho,
branca,
de barbas brancas, né? Nunca pensa num preto, num japonês, né?
Num jovem, né? Porque Jesus era muito jovem, né? Jesus tinha 30 anos, quando ele desencarnou, né? Quer dizer, ninguém pensa num jovem quando... Então as pessoas envelhecem até na figura, para desenhar Jesus, envelhecem a figura dele, porque aí vem os preconceitos, né? Todos os preconceitos que vêm em cima disso. Então esses preconceitos todos, a gente vai, não é mulher, Deus é homem, né? Quer dizer, é homem, é de barba branca, e depois até põe um óculos quadradinho, né, no olho dele, né? Para ele poder envelhecer Deus. É assim que as pessoas fazem para poder imaginar Deus. Então, mas ele, no seu aspecto absoluto, ele é intangível. Não tem como você tocar Deus. Você toca Deus nas suas criaturas, na sua criação. Aí você vê que tudo que não é obra do homem é obra de Deus, né?
Nós estamos recebendo aqui diversas colaborações. A Linda, lá de São Caetano, ligou para a gente. Um abração para a Linda, grande companheira de trabalho, hein? A Linda faz uma colocação interessante. Ela diz assim: céu e inferno são estados de consciência. O problema é seu, da escolha que você faz, da forma como vai viver. É isso mesmo, Linda, está certinho. Você escolheu viver bem, vai estar no céu. Escolheu fazer o mal, viver sobre problemas aí, vai estar no inferno, né? A Terezinha da Vila Madalena faz uma pergunta. Ela diz assim: por que que aquele que tem o céu dentro de si muitas vezes incomoda aquele que não tem? Por que, hein, Sérgio? Por que aquela pessoa que tem o céu dentro dela, ou seja, está praticando o bem, etc., incomoda aquele que não tem? Por que que isso acontece, hein?
Olha, é difícil a gente responder por uma situação assim muito específica, mas uma coisa é certa. A gente, nós sempre achamos que nós estamos absolutamente certos, né? E aqueles que fazem alguma coisa diferente daquilo que a gente faz, a gente acha que está errado. Então é muito normal isso. Existem pessoas que criticam religiosos, existem pessoas que criticam aquelas pessoas que saem para fazer caridade, existem pessoas que criticam aqueles que muitas vezes no final de semana vão no asilo ou qualquer coisa assim e acha que ele está perdendo. Por quê? Porque a gente tende a julgar pelas nossas medidas. Às vezes as nossas medidas são um pouquinho pequenininhas demais e a gente não consegue entender a grandeza do outro, a generosidade do outro. É por isso que quando a gente encontra um diferente, vale a pena a gente tentar olhar, tentar analisar, tentar aprender com ele, perceber aquilo que ele tem de bom para nos mostrar. Essa, ao invés de simplesmente criticar, é interessante a gente tentar entender, compreender e ver se a gente pode tirar alguma coisinha de bom para a gente daquilo lá.
É, talvez o outro ainda não conheça o bem, né?
É verdade.
Como a gente está fazendo, né? Hélio Delanossi, o céu, nós estamos falando aqui que o céu... também não existe como um local físico aí, como um inferno, né? Como é que nós definimos então, Hélio, a felicidade? Se a gente pudesse definir felicidade assim, de uma maneira, felicidade é isto ou é aquilo? O que que é felicidade, hein, Hélio?
Felicidade, ela tem várias definições, mas o estado de felicidade é quando você está a sensação de culpa, o seu sentimento de culpa não existe, então você está tranquilo, né? Às vezes até a pessoa está fazendo coisa errada ainda, porque ela não tem noção do que é certo e do que é errado. Então, por falta de noção, ela... Pega uma criança, por exemplo. Uma criança, ela às vezes faz coisa errada, né? Mas como ela não tem consciência, né? De consciência do que é certo e do que é errado, ela está sempre feliz. Ela está sempre em busca de retribuições, né? Ela percebe que está fazendo a coisa certa quando ela está sendo premiada pelas coisas que ela faz, né? Ai, que bonitinho, ah, um presentinho para você. Então, ela está feliz porque ela fala: bom, eu estou sendo premiado, né? Premiada pelas minhas ações, né? Você deixa de premiar as crianças, elas começam a ficar tristes porque elas acham que estão fazendo a coisa errada. Então, assim, a pessoa tem essa... Ela percebe que ela está fazendo a coisa certa pela felicidade dos outros e não dela. Então a felicidade da pessoa não é nunca dela, é a felicidade dos outros. Quando as pessoas em torno dela estão felizes, tratando ela bem e cuidando dela, premiando ela com um abraço, com um agradecimento, ou até mesmo com uma premiação física de alguma coisa qualquer, ela acha que fez a coisa certa, então ela está feliz, né? Quando ela deixa de receber, de ser premiada pelo entorno, né? O entorno deixa de premiá-la, ela acha que ela está fazendo uma coisa errada e ela deixa de estar feliz. Então vem bem de encontro nós estamos falando. É preciso, a felicidade está na lei de ação e reação. É plantar coisa certa, porque você vai colher coisas certas e você vai ser, vai estar feliz. Se você plantar errado, você não vai colher, porque as pessoas no seu entorno vão ficar bravas com você, né? O entorno não te premia e você vai se sentir infeliz, né?
Nós temos uma tendência de colocar a nossa felicidade em coisas e pessoas. Eu sou infeliz porque minha mulher faz isso ou faz aquilo. Eu sou infeliz porque eu não tenho o carro do ano. Eu sou infeliz porque eu não tenho o emprego que eu gostaria. E felicidade é muito mais do que isso. Felicidade é realmente estado de espírito. Você não precisa ter o emprego perfeito. Você
não é
algo precisa
físico,
ter,
né?
Você não precisa ter a mulher perfeita. Você não precisa ter os filhos maravilhosos para ser feliz. Felicidade depende de você. Felicidade depende da sua satisfação com o mundo que te envolve, com o mundo que te rodeia, sabe? Felicidade é algo íntimo e intransferível e não depende de absolutamente nada. Tem uma historinha, eu vou contar essa historinha bem rapidinho, que eu aprendi no quinto ano, no tempo que, eu sou do tempo que existia o quinto ano, num livro que me marcou profundamente. Ele dizia que um rei no Oriente era muito infeliz. Veja, o rei muito infeliz. E ele não tinha jeito de resolver essa infelicidade. E aí ele chamou o mago lá do reino e perguntou para o mago o que ele deveria fazer para ser feliz. E o mago disse: você vai ser feliz o dia que você vestir a camisa de um homem feliz. O rei não teve dúvida. Pegou, chamou todos os seus guerreiros e mandou sair todos pelo reino procurando um homem feliz. Depois de vários meses, apareceu um guerreiro lá dizendo que tinha encontrado um homem feliz. O rei ficou todo maravilhado, porque finalmente ia pegar a camisa do homem feliz para poder ser feliz. E na hora que o homem entrou no palácio, que o rei estava todo ansioso, o rei ficou mais infeliz ainda, porque o homem feliz, ele não tinha camisa.
Tá aí. Aliás, veja, essas histórias fazem muito bem para as pessoas, né? A Maria está ligando lá de Itaquera, um abração para a Maria. De Itaquera, em São Paulo, está dizendo assim, que ela concorda com a sua história que você contou agora há pouco do rapaz do banco. É isso aí, Maria, nós também concordamos. Ela diz assim, muitas vezes ficamos julgando os outros quando, na verdade, é o nosso coração que está cheio de raiva. É isso mesmo, é interno, né? Também ligando para a gente a Nolita, a nossa querida Nolita, sempre na nossa audiência, um abração para ela. Também ligando para a gente o Osvaldo de São Caetano, um abração para o Osvaldo Salim, um abração para o Osvaldo, também está sempre na nossa audiência. Hélio, você tem 30 segundos para contar para a gente, Hélio, o que significa aquela frase de Jesus: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus.
É porque não basta nós falarmos, é preciso que nós façamos as coisas. Quer dizer, aquilo que não é vivenciado não é aprendido. E também não é comprovado, não é, você não comprovou para você mesmo que você aprendeu. Precisa vivenciar. Então falar apenas não adianta. E como disse o Tiago, a fé sem obras é morta. Dizer Senhor, Senhor, eu aprendi, eu faço, mas você não fez ainda, tem que fazer.
Aliás, o complemento dessa frase é interessante, né? Diz assim, somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai.
Meu Pai, tem que fazer.
Que é a caridade, né?
É, tem que fazer.
Caridade
é
o
quando você
próprio.
Não fizer, não, não se fizer, nem você falar. Você só aprendeu. Aprender, todo mundo aprende, né?
Uhum.
Agora, fazer é um outro ponto, né? Processo de mudança, já que o tempo não nos permite, mas ele envolve isso, né? E envolve você fazer, né?
Muito bem, nós vamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que esteve conosco até agora, convidando você a estar com a gente no próximo tema aqui, muito interessante também, hein? Os ciúmes. Vamos falar dos ciúmes, como é que essa história dos ciúmes, como é que isso entra na nossa vida aí, de novo a questão comportamental chegando aí. Você fica com a gente no Semana Boa Nova, no www.semeador.org, para ouvir o programa de hoje e os outros que estão todos lá, guardadinhos para você.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.